Senhora Embaixadora Joana Tablada, querida amiga, é um gosto recebê-la uma vez mais na Comissão de Negócios Estrangeiros. Vamos então dar início ao ponto 1 da nossa reunião, que consiste justamente nesta audição com Vossa Excelência, a quem dou a palavra. Faz favor, Senhora Embaixadora.
Quantos minutos me dás? Os cubanos com o tempo são uma complicação. Bom, 5, são 5, 3, 2, 1.
15 minutos serão suficientes?
Suficiente. Magnífico. Mais que suficiente. Porque também gostaria de falar do que os deputados gostaram de perguntar, se há um espaço para isso. Então, eu muito obrigado, querido Sérgio, caro Sérgio, muito obrigado a todos os que estão aqui, o meu presidente do Grupo Parlamentar de Amizade Antônio, meu amigo Paulo e todos os que conheço e gosto e quero. É uma honra para nós, como embaixadora da República de Cuba, vir a, e um privilégio estar aqui convosco, e a nossa proposta era falar de dois tópicos que para nós são muito essenciais no nosso trabalho internacional em Portugal. O primeiro é oferecer um ponto de situação de relações Cuba-Portugal. Temos uma visita muito importante, tivemos uma já importante em junho do ministro de Negócios Estrangeiros, o presidente Marcelo Rebelo de Sousa, já todos conhecem, foi anunciado também ontem pelo presidente da AICEP, vai viajar a Cuba no outubro próximo, e acho que como em alguma altura essa notícia vai ser publicada, vai haver muito debate, ou pelo menos vai haver uma visibilidade, e gostava que conheceram qual é a situação que temos nas relações hoje com Portugal. E o segundo ponto tem que ver com as relações de Cuba com Estados Unidos, que também suscitam um interesse entre todas as nossas relações e que tem um interesse particular à medida que no próximo 26 de outubro vai ter lugar o voto novamente em Nações Unidas da resolução cubana, necessidade de por fim o embargo dos Estados Unidos a Cuba. Se me permitem, começo pelo primeiro tópico e para nós é muito importante, que são as relações com Portugal, e acho que podemos abordar em três aspectos: as relações políticas, as relações econômicas, comerciais e de investimento, e as relações também culturais e entre as nossas sociedades civis e tudo, e parlamentares, que também receberam um importante impulso. Em primeiro lugar, gostaria de dizer que as relações Cuba-Portugal marcham muito bem. Está a avançar, é um processo que não foi de um dia para outro. Há também um contributo importante do governo saliente em novembro. O relacionamento e a troca de delegações de alto nível que ter lugar, acho que não tem antecedentes nos últimos 20 ou 30 anos. Em só 3 anos tivemos visitas a Cuba do secretário de Alimentação de Portugal com resultado. Visita do secretário de Estado de Negócios Estrangeiros, foi diputado Campo Ferreira. Tivemos a visita do secretário de Educação, tivemos a visita mais de vice-primeiro-ministro Paulo Porta, tivemos a visita do ministro de Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, com muito sucesso também agora em junho. E tivemos também visitas de Cuba aqui, o vice-ministro primeiro de Relações Interiores, Marcelino Medina, que foi recebido no Parlamento também por muitos dos que estão aqui hoje. Tivemos a visita da vice-ministra primeira de Comércio Exterior de Cuba. Portugal foi um dos 4 países que Cuba fez a escolha na União Europeia para apresentar a nova lei de investimento e a nova lei da Zona Especial Econômica do Mariel. Hemos tido também visitas de dirigentes de partido. Tivemos a visita a Cuba do secretário-geral do PCP, Jerónimo de Sousa, em janeiro de 2015. Tivemos também visitas aqui a Portugal do ministro de Cultura, do vice-ministro de Cultura de Cuba. No ano passado foi Abel Prieto que estive aqui também. E há todo um relacionamento que, de alguma maneira, está a ter um impacto muito positivo, não só a nível dos governos, mas também das entidades, e, nomeadamente, tem um impacto em o relacionamento econômico. Mesmo quando o comércio entre Cuba e Portugal não é significativo, infelizmente não é, nós temos, e quando digo nós, estou a falar também de Portugal, se me permitem. Portugal tem um excelente embaixador na Habana, Luiz Faro Ramos, e tanto eu, como o nosso ministério, como o Ministério de Negócios Estrangeiros e muitas instituições, o Grupo Parlamentar de Amizade está a trabalhar por impulsar as nossas relações em todos os âmbitos a um interesse renovado nas oportunidades que o mercado cubano oferece e também de Portugal. É um redescobrir a partir de que nas áreas que para nós são estratégicas para nosso desenvolvimento econômico, e vou mencionar 6 para que seja mais gráfico, que o que estou a falar não é demagogia, Cuba tem definido como sectores principais de desenvolvimento a área das energias renováveis, Portugal tem um tremendo desenvolvimento nessa área, a área do agroindústria, que para nós está muito atrasada e para Portugal tive recentemente recebeu um grande impulso, camponeses que hoje são agroexportadores e produtos que hoje estão a apostar pela inovação, pela nova tecnologia, que é a única maneira para países pequenos como nós muito mais, menos desenvolvidos que Portugal, mesmo que temos a mesma dimensão geográfica e de população, ou quase a mesma. A área dos moldes e embalagem, temos agora mesmo, nesta semana, em Cuba, uma das empresas principais de moldes de Portugal a falar de uma parceria importante para modernizar a indústria de moldes cubanos, o que foi uma experiência muito positiva, porque era uma delegação de Cuba que ia hacia Alemanha e China, e parou em Portugal e depois não continuou nem a Alemanha e a China, o que dá medida de state of the art e de nível que tem Portugal em área como os moldes. Acontece o mesmo com a área biotecnológica e farmacêutica, todas essas são as nossas prioridades. E há uma nova mirada de Cuba para Portugal, a semana passada tivemos pela primeira vez visitas importantes das principais importadoras de Cuba ao import. Cuba importa, infelizmente para nós, 2.000 milhões em alimentos. As importações de Cuba globais são 12.000 milhões, mas em alimentos 2.000, o que é muito para um país que tem boa terra, bom clima, ainda não temos sucesso, além de todas as transformações econômicas que estamos a realizar, e isso também é uma oportunidade para Portugal. Só para que tenham uma ideia, hoje o 37% das importações de Cuba vão para a Europa e o 30% das importações para Cuba vêm da Europa. Portugal tem que apanhar, e perdonem a expressão, um bocadinho desse bolo. Hoje só o nosso comércio atinge máximo 80 milhões, com Espanha temos 1.000 milhões. E sem afetar os interesses históricos e o sucesso da relação comercial entre nós e a nossa antiga madre pátria, sem dúvida, há uma oportunidade pela competitividade e a qualidade dos produtos portugueses de ter uma maior presença e já está a ter no mercado cubano e vice-versa. Para nós, o intercâmbio com a União Europeia em 2016 cresceu 9,3%. E achamos que este ano vai crescer a nossa troca comercial com Portugal e não só entre os países que têm investimentos para a Zona Especial Económica do Mariel, entre os primeiros projetos aprovados, há 2 de Portugal, um em construções e outro na área de celulosa. É muito provável que a primeira fábrica de fraldas que Cuba vai ter, nós importamos, o que é má notícia para as mulheres, e, bueno, e os homens também, porque a fralda não são só para bebês, mas a primeira fábrica de fraldas que Cuba vai ser portuguesa. Tudo parece indicar que vai ser a fábrica Suavecel. Está muito avançada já nas negociações. Acho que isso são dados. Cuba é um dos 6 países na América Latina que abriu um lectorado de ensino de língua portuguesa. É muito provável que para a visita já do presidente isso se converta em um centro de ensino de língua portuguesa, o que também é um interesse importante para o vosso país e para o nosso, pela necessidade da integração cada vez maior, não só com a América Latina, onde há um dos países mais importantes é Brasil, que tem essa língua, mas também com Portugal e com um destino natural, até pela nossa história com África, que temos excelentes relações também com Portugal. Cuba quer desenvolver projetos multilaterais e triangulares com Portugal para aproveitar o que nós achamos que é, o Paulo Neves chama corretamente o triângulo, é assim? Mas que tem que ver com um relacionamento especial que países como Portugal têm com a América Latina e com a África, e no caso de Cuba aplica-se também a poucos países na América Latina que, como acontece com o caso de Portugal, sejam tão bem-vindos em África como Cuba. E temos importante, temos relações com todos os países de África, temos pessoal de saúde, de construção a trabalhar lá, e podem aparecer bonitos projetos onde, por supuesto, a partir da necessidade e demanda de um país africano com os quais temos boas relações, os dois se pode trabalhar. Aqui estou a olhar para o antigo ministro de Ambiente, que também é uma área que para nós é essencial. E na área cultural também estamos a experimentar na área cultural se la devemos a nossa história. Fernando Ortiz foi o terceiro descobridor de Cuba, porque foi quizás um dos historiadores e antropólogos que mais falou do origem da identidade cubana, que como conhecem é uma mistura. Há só três lugares do mundo que ele menciona no seu ensaio mais conhecido, que por supuesto tem que ver com Espanha, África e Portugal. Eu ainda tenho pendente um ano sabático para descobrir os nossos ancestros. Não tenho dúvida que o carinho e a maneira em que cubanos como nós sentimos-nos em casa aqui acontece todo o tempo, que amigos portugueses vão a Cuba e me contam o mesmo. E se calhar, se não há um espanhol na sala, me atrevo a dizer, off the record, que a maior parte da emigração de Espanha para Cuba foi galega, e Galícia não é Espanha. Mas isso, don't quote me. Pero é verdade.
Vamos arranjar os problemas, senhora.
É verdade. E isso também, sim, mas estou a falar com fonte científica. Fernando Ortiz, podem fazer rapidamente um Google e vão encontrar, de verdade, além de isso, há fábricas de café no oeste de Cuba, está toda a história de madeira e açúcar. Eu estive em Madeira há pouco e um senhor que escreveu um livro sobre a história econômica do açúcar mostrou-me mil provas de tudo, como a primeira indústria de açúcar de Cuba chegou praticamente de Madeira, assim que temos muito para fazer. Cuba chegou a ter em Portugal 5 consulados, e o que estou a dizer é a expressar esse desejo que é estratégia do nosso país de acrescentar esses vínculos. Estamos muito próximos a assinar um acordo com a União Europeia, assinamos acordos em junho, o ministro Santos Silva assinou um acordo muito abrangente e, em alguma altura, vamos a começar a trabalhar especificamente nas áreas de ensino, meio ambiente, educação, em que os dois países podemos trabalhar em benefício mútuo, por supuesto. E também se assinou um acordo entre as academias diplomáticas. E temos também tudo o que está para a área econômica, tudo está feito, proteção de investimento, dobre tributação, há um caminho avançado que foi também feito pelos meus antecessores, embaixadores de Cuba em Portugal e de Portugal em Cuba. Acho que isso é o mais importante sobre, finalmente, dizer que pela primeira vez em novembro Portugal vai ter um pavilhão exclusivo na Feria da Habana, que é o evento comercial mais importante das Caraíbas e um dos mais importantes de América Latina, o que mostra também esse interesse de que estou a falar, está absolutamente cheio. O Miguel Frasquilo estará lá. A visita do presidente não vai já coincidir com a FIHAP, porque há várias cimeiras, mas vai ter lugar antes, o que também vai dar muita visibilidade a Portugal, mesmo para a feria, porque vai ter tempo de antena sozinho, um par de dias antes, e todo mundo vai ir lá. Temos uma Câmara de Comércio Portugal-Cuba criada há 2 anos, que já tem 64 membros, que está a fazer também um grande trabalho. E só pedimos e expressamos a nosa gratidão pelo consenso que sempre respiro quando me encontro con os membros desta comisión, além de quais sejam os partidos, interesse, na ideia de que é positivo para o interesse nacional de Cuba e de Portugal aproveitar a nossa vecindade, o nosso carinho, a nossa proximidade geográfica e também a nossa proximidade cultural, que é muito forte e vai continuar a ser, porque nem vocês vão sair do que eu chamo as Caraíbas do Atlântico Norte, olha para fora este clima maravilhoso. Os pobres pessoas em Finlândia devem estar a sentir inveja que isto é Europa. E também nós, lá, nossa Caraíba. Estamos muito felizes e se não volto nunca mais, a comissão gostava de expressar desde já, porque no ano próximo acaba a minha, o meu, my duties, especial e para cada um, a minha gratidão pelo apoio que sempre recebi de Sérgio, de Antonio, al frente excelentemente de nuestro grupo parlamentario de amizade y de cada uno de vosotros en sus funciones, tanto sea en el gobierno como en el parlamento. Muchas gracias. Y voy a pasar al tema de Estados Unidos, que seguro ya solo tengo tres minutos, ¿no? Pero de Estados Unidos es muy simple, porque de verdad gustaba de responder alguna pregunta. Todos fueron testigos y, por tanto, no tengo que hablar de que fueron restablecidas relaciones diplomáticas. Y precisamente lo que me trae aquí es hacer un apuntamiento de que en los últimos dos años fueron asignados 23 acuerdos entre los gobiernos de Cuba y el gobierno de Estados Unidos. ¿Valió la pena? Yo diría que sí. Pero avance que eso significa, no sentido de que hoy tenemos voz directos, de que hay una cooperación en medio ambiente, de que estamos a cooperar en áreas de salud como Zika, de que estamos a trabajar en narcotic interdiction, de que estamos a trabajar en lucha contra el crimen organizado, de que estamos a trabajar también en troca sobre el terrorismo y de que somos países vecinos con comunidades científicas muy próximas que precisan también de trabajar en los tópicos que yo siempre gosto de decir que un pájaro que se acorda en Minnesota y tiene que hacer su percurso porque va a llegar el invierno a América del Sur, sale de Estados Unidos, ven a dormir a Siena de Zapata en Cuba y continúa para el sur. Por tanto, siempre vamos a tener mucha cosa de qué hablar. Por otra parte, gustaba decir que mesmo cuando desde el día 17 de diciembre de 2014 fue anunciado por el presidente Obama su interés en que el embargo, o como nos llamámosle, pelo abrangente que resulta y que ainda es el mayor sistema de sanciones unilaterales que existe en el mundo, aplicado pelo más prolongado tiempo en la historia, ese embargo que el presidente desde el 17 de diciembre dice que tenía que ir embora, ainda está vigente. Las 10 legislaciones que sustentan el bloqueo están vigentes. Ley de comercio con enemigo, ley de asistencia anterior, ley de comercio con enemigo es de 1917, solo existe para Cuba. Ley de asistencia externa, ley de exportaciones de 1971, la ley Torricelli que es muy tomada para países como Portugal porque castiga, entre muchas otras cosas, el peor que tiene para Europa y para Asia y América Latina y para nosotros que tenemos que pagar a cuenta es que cualquier barco que toque las docas de Cuba tiene que aguardar 180 días para entrar a puertos norteamericanos, para una isla pequeña como Cuba, que no tiene carretera panamericana como El Salvador o Costa Rica o como vosotros con sus caminos de ferro con España. Es una tortura, es un castigo muy grande y tenemos que encontrar líneas marítimas y tenemos felizmente por Portugal a una que pasa cada 7 días y va para Cuba, que estén dispuestas a llegar a Cuba sin tocar puertos de Estados Unidos. Hoy hay una particularidad, Estados Unidos liberalizó las vendas de alimentos a Cuba a algún tiempo, por tanto, ellos dan en menos de 24 horas licencias para que sus grandes barcos apañen Mississippi de Paraguayo o puerto de Houston, o Galveston, o cualquier puerto, Everglades, o Baltimore, y salen con 400 millones de alimentos que les exportan para Cuba, mesmo que nos no llamamos a eso comercio, porque los barcos salen cheios y voltan, ¿cómo se dice, vacíos?
Sí,
vazios, o que é humilhante para nós, porque nós também temos produtos que vender. Mas mesmo assim, esses barcos não são sujeitos à lei Torricelli nem à lei Helms-Burton, o que para mim é dumping. E eu deixo essa pergunta aqui, porque nós gostaríamos de ver maior entusiasmo da parte da União Europeia a pelear por um direito que não é só defender a Cuba, mas é defender o legítimo direito da Europa a ter um relacionamento com um país que não está bloqueado pela Europa. Pelo contrário, somos um parceiro importante que compra o 37% das suas importações em Europa neste momento. E essa é uma das questões que acho que são muito importantes, mas não é a única. Há 27 medidas aplicadas pelo embargo entre o 17 de dezembro de 2014 e hoje, com um custo para Cuba de 4.600 milhões de dólares. As receitas do turismo em Cuba no ano passado foram 2.800 milhões. E Cuba perdeu 4.600 pelo bloqueio. Para nós, é muito difícil sair em frente como país com uma situação como essa, que não tem apoio nenhum na comunidade internacional. E eu gostava de pedir à Comissão de Negócios Estrangeiros que, como outras comissões de relações exteriores do mundo, considerem a possibilidade de fazer um apelo, uma carta, algum pronunciamento. Não me tem que responder a mim agora, estou um pedido de Cuba para vós, meu para vós. Para vocês, pero queria que se pusesse em um momento uma consideração por sensibilidade e solidariedade, porque o bloqueio, sem dúvida, é o principal e máximo obstáculo tanto para a normalização de relações com Estados Unidos, porque não se pode falar de relações normais com um amigo que te está a aguantar pela jugular e te diz, mexe-te. ¿Por qué no te mexes? Digo, ¿cómo voy a mexer si no puedo exportar, si no puedo comerciar libremente contigo, si he castigado un banco? Un mayor número de multas que de siempre fue aplicado con el presidente Obama. Yo comencé por decir que, mesmo así, nos calificamos los movimientos registrados en los últimos 2 años como positivos. Y Cuba no está a condicionar, y es importante que conozcan eso, não estamos a condicionar a cooperação em todas estas áreas, o levantamento do bloqueio, mas também estamos a dizer que não se pode falar de relações normais, que não haverá normalização com bloqueio, com ocupação ilegal do território de Guantánamo. Eu acho que isso é o mais importante. Agora, recebi ontem e vou a enviar à Comissão de Negócios Estrangeiros o relatório, e é muito interessante, do secretário-geral das Nações Unidas. Tem 192 respostas de governos do mundo e de agências internacionais. É um documento muito forte, onde cada país está a dizer de que maneira foi afetado pelo bloqueio, ou a outros, que estabelece não só as suas afectações próprias, mas que também diz o bloqueio violatório do direito internacional, como o Vaticano, ou diz o bloqueio, esse não foi o Vaticano diz que está em contra das sanções, mas há outros que diz que o bloqueio explicitamente, como a União Europeia, por exemplo, eu tenho aqui a cópia da resposta da União Europeia, que diz claramente, e estamos muito felizes porque acho que é mais forte que no ano passado. Por supuesto, welcoming the bilateral rapprochement between the United States and Cuba, the European Union and its member states believe that the unilateral United States measures against Cuba are increasingly outdated and should be ended. The economic, commercial, and financial embargo imposed by U.S. contributes to the economic problems in Cuba, negatively affecting the living standards of the Cuban people and having consequences in humanitarian fields. The measures directed against Cuba affect the European Union interests and violated commonly accepted rules of international trade. Y por ahí para allá, ainda continúa a hablar das oposições da União Europeia, mas todos os países responderam positivamente e aguardamos outra votação, mas não é suficiente, porque pelo maio está a possibilidade de um país, no maio de uma crise econômica regional, Es decir, la economía cubana creció en el año pasado 4%, este año el primer semestre decreció debido también a importantes parceiros de Cuba como Brasil, como China, como Venezuela, que tuvieron, ¿cómo se dice? Registro, decrecieron. Sí, cuyas economías sufrieron algún tipo de desaceleración. You can relate to that, Portugal acontece también. En situaciones parecidas, nos notemos pánico porque a todo un proceso de reestructuración de nuestra economía que acho que está muy bien guiado, que está a ser discutido democráticamente con la población, por la segunda vez ahora a sufrir mudanzas, o que ya fue mudado, para ajustarnos a los deseos del pueblo de Cuba. Y esa situación que tenemos hoy. Mas é muito importante que as pessoas que tenham que ver com relações exteriores conheçam que mesmo no mundo, eu sempre digo que perceptions are more important than realities. E a percepção é que tudo está a marchar muito bem, e está a marchar melhor, mas não está a marchar muito bem, porque não é correto dizer a tu vizinho, eu quero ser tu amigo, mas eu não vou a tirar as sanções. Acho que uma pergunta lógica é que vai passar depois de Obama. Porque, y yo voy a responder esa pregunta porque, mesmo si no me pregunta, porque es muy lógica la preocupación. Mesmo cuando Trump, ontem dijo en la Florida, que si él es electo, va a dar para atrás a todas las medidas, yo creo que eso no va a acontecer. Acho que las relaciones Cuba-Estados Unidos llegaron, no voy a decir punto de no retorno, mas acho que es un proceso irreversible. Ya terminé. Irreversible, fundamentalmente por los apoyos que tiene la migración cubana, en primer lugar, que por la primera vez de siempre, en casi un 70% está a favor del levantamiento del bloqueo y más de 72% a favor de relaciones con Cuba, por la gran mayoría de los norteamericanos que quieren tener un relacionamiento normal con Cuba y por los apoyos nuevos que estamos a recibir para el proceso de todos los sectores que están a beneficiarse de las pequeñas modificaciones que, mesmo positivas, son insuficientes. Ya acabé. Muchas gracias y estoy a vuestra disposición hoy y siempre. Y obrigada por el voto de Portugal.
Muchas gracias, señora embajadora. Concluída a sua locução inicial, convidava os seus deputados a pronunciarem-se, se o entenderem. O senhor deputado Paulo Neves pede a palavra. Faz favor, senhor deputado.
Muito obrigado, senhor presidente. Cumprimentá-lo, cumprimentar os senhores deputados, caros colegas. Naturalmente, um saludo muito especial à embaixadora de Cuba. Estamos muito contentos com a sua presença na convenção e é um honor para nós. Senhora embaixadora, seja bem-vinda. Para nós é com muito gosto que a recebemos aqui na Comissão Parlamentar de Negócios Estrangeiros, logo que apontou ou sugeriu vir à Comissão, o Partido Social Democrata, naturalmente, que quis acompanhar, concordando com a sua visita e presença. Não sei qual que é o problema aqui no microfone, mas já está melhor. Senhora embaixadora, como sabe, o Partido Social Democrata tem com Cuba uma relação que eu diria exemplar. Desde que o Partido Social Democrata tem estado no governo, as relações entre o nosso país, Portugal e Cuba, foram de facto geridas de uma forma exemplar. O mesmo se passando também quando os outros partidos se encontram no governo. A senhora embaixadora disse muito bem, recordou no último governo de coligação do PSD com o PP a visita do senhor vice-primeiro-ministro, do senhor secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, que aproveitou, aliás, a visita para inaugurar uma estátua de Camões, que eu já conheci no centro de Havana, mas também o senhor presidente do AICEP, como também agora com este governo o senhor ministro dos Negócios Estrangeiros. Portanto, a relação entre Portugal e Cuba é, de facto, uma relação exemplar. Quero lhe dizer também que o Partido Social Democrata tem acompanhado de perto o evoluir nos últimos anos de Cuba. Naturalmente estamos satisfeitos com a melhoria das relações entre Cuba e os Estados Unidos, tendo em conta a vossa enorme comunidade nos Estados Unidos, ser um país muito grande e o vosso vizinho, portanto torna-se uma oportunidade para Cuba, como também Cuba é uma oportunidade para os Estados Unidos, se houver uma boa relação entre os dois Estados. E aproveitava para lhe lembrar também que Portugal sempre foi contra o embargo e sempre votamos ao lado da injustiça do embargo e solicitando naturalmente que ele termine. Como é evidente, o Partido Social Democrata acompanha com muito otimismo também as reformas económicas que Cuba e o governo cubano decidiram adotar nos últimos anos, e aí ficava já a minha primeira pergunta, que era nos identificar os pontos principais das reformas económicas empreendidas por Cuba. Como é evidente, além da economia, também acompanhamos a parte política e, naturalmente, que também desejamos que o aperfeiçoamento que temos notado da parte económica, que haja também esse acompanhamento na parte política. Como é evidente, todos nós temos a aperfeiçoar as nossas instituições políticas, seja Portugal, seja Alemanha, seja Inglaterra, seja Cuba, todos, uns mais do que outros, mas todos temos, incluindo naturalmente Cuba. E gostava muito de, também que me fizesse o favor de nos adiantar quais são também nesta área as reformas que se estão a produzir em Cuba. Como sabe, o Partido Social Democrata, já lhe disse, acompanha sempre com muita atenção esta questão, portanto gostaríamos também de ser esclarecidos. Quanto às relações comerciais com Cuba, é de facto um país de grandes oportunidades. A senhora embaixadora disse, e é verdade, ainda a nossa balança comercial é pouca, mas dos 20 países da América Latina, Cuba é o sétimo. Portanto, é mau, mas não é assim tão mau. Sexto, sétimo. Portanto, é pouco, mas até nem é tão mau e já foi muito menos. Portanto, estamos a melhorar. Quanto à questão também que trouxe aqui e que eu também queria destacar, e o Partido Social Democrata, naturalmente, penso que todos temos uma relação muito próxima, como sabe, com o continente africano, realmente Cuba é um aliado, pode ser, não sei se não é melhor desligar, não faço ideia, que isto é mais incómodo. Pode ser que este já não passe. Mas as nossas relações com a África são relações, uma grande aposta naturalmente todos os partidos políticos em Portugal, incluindo naturalmente o Partido Social Democrata, e quando estamos no governo, e não há dúvida que esta relação triangular entre a América Latina e a Europa e a África, para nós, com o Hub em Lisboa, isso é fundamental. E Cuba é também um aliado devido à vossa presença enorme no continente africano. O último apontamento também, permita-me que elogie os profissionais cubanos que trabalham em Portugal, os médicos cubanos são um destaque disso, conheço exemplos no interior do país, dos elogios que são feitos aos profissionais que vêm de Cuba trabalhar para Portugal e com os portugueses. Por isso, a senhora embaixadora terminava lhe dizendo exatamente aquilo como comecei, dizer que o Partido Social Democrata acompanha com muita atenção aquilo que se passa no seu país. Conhece já demos provas dadas quando fomos governo, também na oposição temos o mesmo princípio e lhe desejar naturalmente as maiores felicidades para si e também para o seu país.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Neves. Sr. Deputado Paulo Pisco, já dá a palavra, depois chamou o Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Também gostaria, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, de dar as boas-vindas à nossa Comissão, à Sra. Embaixadora. É para nós sempre um prazer poder trocar impressões sobre Cuba. Cuba, eu acho que está mais ou menos no imaginário de todos como um país que desperta a todos um grande interesse, desde logo, mesmo quando as relações comerciais ainda não eram nada de substancial, mas já houve sempre grandes fluxos de turismo português em direção a Cuba, o que de alguma maneira também ajuda a alimentar a percepção que se tem sobre Cuba e a relação de proximidade que existe em relação a Cuba. Todos os governos, eu acho que desde há muito tempo, independentemente das posições que têm sido tomadas sobre da União Europeia e também do embargo dos Estados Unidos, todos os governos anteriores, do Partido Socialista e também do PSD, em coligação com o CDS, tiveram mais ou menos o mesmo tipo de relacionamento e de postura relativamente a Cuba, de abertura de uma cooperação institucional e de algumas tentativas de cooperação económica que eu acho que são importantes e que são vantajosas para os dois países. Cuba vive atualmente um processo de grande transformação, sobretudo desde que foi anunciado a alteração no modelo de relacionamento diplomático entre Cuba e os Estados Unidos, que houve uma transformação muito grande. Anteriormente já começava a haver alguns sinais de transformação, de abertura económica, o que de facto é também importante, até mesmo para o processo de consolidação democrática internamente. Eu julgo que isso são aspectos relevantes relativamente a Cuba. É claro que neste processo de transição se colocam muitas questões, quer, e eu julgo que do ponto de vista da relação com os Estados Unidos é um pouco central e que condiciona de alguma maneira todo o tipo de relacionamento que exista relativamente a outros países ou a outros blocos económicos, designadamente também com a União Europeia. E, portanto, algumas das questões que eu gostaria de lhe deixar, algumas delas já foram mais ou menos abordadas pelo meu colega, têm a ver, em primeiro lugar, com aquilo que chegou a referir sobre a irreversibilidade do progresso que houve no relacionamento com os Estados Unidos, com a abertura diplomática, com a abertura de embaixadas de Cuba e dos Estados Unidos nas capitais recíprocas. E o que, apesar de ter referido aí que se o Donald Trump ganhasse as eleições, na realidade, o que é que poderia de facto acontecer? Se há de facto ou não uma irreversibilidade neste progresso que já houve? Gostava também de lhe perguntar uma outra questão relacionada com o facto de, portanto, isto no que diz respeito às relações com os Estados Unidos, sobre o relacionamento com Portugal, que é claro que existe aqui um grande universo ainda de domínios por explorar, é um tipo de relacionamento económico que pode ser aprofundado em diversos domínios, mas aquilo que eu gostava de perguntar à Sra. Embaixadora era que, qual é o ponto da situação relativamente à relação entre Cuba e Portugal e, sobretudo, nos investimentos portugueses que existem neste momento em Cuba. Uma outra questão que eu tenho curiosidade em perguntar à Sra. Embaixadora, a sua opinião, tem a ver com, houve um conjunto de acordos nos últimos tempos para a reestruturação da dívida de Cuba, com um conjunto de países e designadamente também com o clube chamado Clube de Paris, que é bastante importante porque são muitos estados, há muitos países que pertencem a esse clube, 11 dos quais da União Europeia, e que pode ter um impacto muito grande, não só relativamente ao Clube de Paris, mas também relativamente a outros países como China, Rússia, México, Japão, etc., que são todos esses países. Gostava que dissesse qual foi o impacto que houve portanto, desses acordos para Cuba. Eu acho que... E depois, uma última questão que eu tinha aqui também para colocar à Sra. Embaixadora, tem a ver com, em todo este processo de transformação, Cuba sempre teve historicamente um tipo de relacionamento privilegiado com alguns dos seus parceiros preferenciais, se assim se pode dizer. E, portanto, em todo este processo de transformação e de transformação geopolítica, como é que está esse tipo de relacionamento com alguns desses parceiros? Com, designadamente, a Rússia, a Venezuela, a China, etc. Se nos podia também dizer alguma coisa sobre isso. E, portanto, reiterando as minhas saudações em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Ah, e mais uma questão que foi aqui levantada sobre o Guantánamo. O que é que se prevê a médio prazo sobre o Guantánamo também? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado António Filipe.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Embaixadora de Cuba, queria apresentar-lhe os nossos cumprimentos e também aos seus acompanhantes. E queria dizer que considero esta reunião extremamente importante e queria aqui invocar a minha dupla qualidade, não apenas enquanto representante nesta reunião do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, mas também dar conta da minha satisfação com esta reunião enquanto Presidente do Grupo Parlamentar de Amizade com Cuba, referindo também no âmbito daquilo que tem sido o excelente relacionamento bilateral que tem havido entre os dois países, também o facto de termos realizado uma reunião, uma visita à Cuba do Grupo Parlamentar nos últimos dias da anterior legislatura, que foi extremamente interessante para nós e de qual fomos recebidos com enorme cordialidade por parte dos nossos congêneres de Cuba e particularmente pelo presidente do Grupo Parlamentar de Amizade de Cuba-Portugal, o deputado Lázaro Barredo, que foi inexcedível relativamente à nossa delegação. Aliás, visita contou com a prestimosa colaboração, como sempre, da Embaixada de Cuba em Portugal, da senhora embaixadora também particularmente, e que muito nos congratulamos. É com grande satisfação que nós verificamos que também a nível parlamentar as nossas relações têm sido excelentes e que tem havido, de facto, um grande consenso nesta Assembleia na intensificação das nossas relações com Cuba. Acompanhamos a evolução da situação com grande interesse, com grande satisfação que verificamos este incremento das relações entre os dois países a todos os níveis, quer do ponto de vista cultural. Também tivemos a oportunidade, de facto, de ver a estátua de Camões, que está num local nobre, não é? da cidade de Havana, mas também no domínio económico, mutuamente vantajoso para ambos os países, e, portanto, vemos com grande satisfação todo este desenvolvimento das relações entre Portugal e Cuba. Se é verdade que as relações diplomáticas entre ambos os países são de facto indestrutíveis, eu creio que podemos dizer indestrutíveis, porque mesmo durante 16 anos em que já se tinha verificado a revolução em Cuba e que Portugal ainda vivia em ditadura, nem isso levou a que houvesse uma quebra das relações diplomáticas. Provavelmente muita gente ignorará que mesmo durante esse período nunca se quebraram as relações diplomáticas entre ambos os países, apesar, obviamente, de toda a frieza política que se instalou, como é natural e compreensível, mas podemos dizer que neste momento a fase em que estamos é de uma franca amizade, de facto, entre ambos os povos e entre ambos os países, num relacionamento que não é apenas de existência de relações diplomáticas formais, mas que é, de facto, de uma franca cooperação entre ambos os países, sendo aí também de evidenciar o facto de Portugal, de sucessivos governos, terem mantido nas Nações Unidas uma posição coerente de votando favoravelmente as resoluções que têm sido apresentadas de condenação do bloqueio norte-americano a Cuba que persiste. E, de facto, a questão que eu colocava é esta. Eu quero crer, e creio que se retira da intervenção que a senhora embaixadora acabou de fazer, que a prioridade da diplomacia cubana continua a ser trabalhar para que este bloqueio seja levantado e para que estes diplomas legislativos norte-americanos continuem em vigor, que venham a ser levantados. E, portanto, para além, obviamente, do voto de Portugal, da manutenção do voto de Portugal favorável à resolução apresentada por Cuba nas Nações Unidas, que creio que é, obviamente, óbvio, que tem-se verificado desde há vários anos e, portanto, obviamente que estamos todos seguros que continuará, o que é que expectativas é que Cuba tem relativamente aos passos que seja necessário dar e à colaboração que Portugal possa dar no sentido de levar a que este bloqueio seja efetivamente levantado e que também no plano económico sejam normalizadas as relações, não só entre Cuba e os Estados Unidos, mas também pela implicação que essa normalização terá nas relações de todos os outros países que queiram ter, obviamente, relações económicas normais com Cuba. E, portanto, a minha pergunta é: o que é que consideram que seria importante fazer para contribuir para que esse bloqueio acabe por ser efetivamente levantado? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado António Filipe. Tem a palavra o Sr. Deputado Filipe Dávila.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começo também por cumprimentar a Sra. Embaixadora, toda a delegação, e dizer-lhe que é um gosto recebê-la sempre aqui nesta comissão, sobretudo com o entusiasmo e o dinamismo que também nos traz, que contrasta muito com muitas outras audições que vamos também tendo nesta Comissão dos Negócios Estrangeiros. Sr. Embaixador, eu daquilo que ouvi e dos pontos de situação que já foi deixando na sua intervenção inicial, eu acho que nós vivemos de facto uma nova etapa, naquilo que é o relacionamento entre Cuba e os Estados Unidos da América, mas também uma nova etapa no relacionamento de Cuba com a União Europeia e uma nova etapa que rapidamente temos que abraçar e imprimir esse ritmo que a senhora embaixadora também nos traz, também nas relações entre Cuba e Portugal. Há, de facto, um conjunto de áreas que podem ser aprofundadas, como a senhora embaixadora aqui nos apontou, e não podemos ficar, de facto, satisfeitos
com aquela frase que nos dizia que era de não ser significativos. E, portanto, de facto, essa relação não ser significativa entre os dois países é algo que não nos pode deixar sossegados, não nos pode agradar, e temos que trabalhar em conjunto para que essa realidade possa ser rapidamente alterada. Eu, Sr. Embaixador, em representação do CDS, queria apenas dizer também que, e aproveitando o ponto de situação que aqui nos trouxe, bastante concreto, sobre o embargo dos Estados Unidos, dizer-lhe que, do nosso ponto de vista, este embargo é um erro, e é um erro desde o primeiro minuto. Nós somos a favor da manutenção de canais abertos de diálogo político ou diplomático entre os dois países, e temos expectativas, que julgo todo o mundo tem, expectativas legítimas de que possa existir, de facto, essa suspensão do embargo ou levantamento do bloqueio comercial, e que possa também dar-se continuidade às reformas de modernização que Cuba está a levar a efeito. Já foram colocadas algumas perguntas, a Sra. Embaixadora tem uma bateria de perguntas para responder, e eu queria apenas, agarrando em três das perguntas que foram feitas, só para lhe dar um toque ligeiramente diferente. A primeira pergunta, que para lhe perguntar em concreto, para além do embargo comercial, que outras áreas constituem hoje obstáculo à normalização das relações diplomáticas entre Cuba e os Estados Unidos? A segunda pergunta, que vem na linha daquela que o deputado Paulo Neves, do PSD, lhe colocou, porque falava o deputado Paulo Neves nos pontos principais. Eu gostava de lhe perguntar qual é o balanço que a Sra. Embaixadora faz hoje daquilo que foi o plano de modernização, e que é o plano de modernização e reforma do sistema político, institucional e económico cubano. Qual é o balanço que se pode fazer hoje? E, por fim, até porque estamos a 2 meses de eleições nos Estados Unidos da América, e sabendo nós que há 2 perspectivas diferentes sobre o relacionamento ou sobre a manutenção ou não do embargo ou do levantamento do bloqueio comercial a Cuba, sabendo bem quais são as opiniões que existem dos dois candidatos, gostava de lhe perguntar se é possível dar-nos uma leitura sobre essa diferença, sobre as expectativas que existem e como é que acompanha, enquanto diplomata, este processo. Vai muito na linha da pergunta que o Sr. Deputado Paulo Pires colocou, mas apenas com esta ligeira nota, que de facto há um candidato onde tudo parece indicar que pode haver a intenção de haver aqui um retrocesso. E isso é algo que nos preocupa, evidentemente, e também preocupará seguramente a Sra. Embaixadora. Muito obrigado pela sua intervenção, pelo seu dinamismo e pelo ritmo que pretende imprimir, que acompanhamos naturalmente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Filipe Lobo Dávila. Eu queria só, associando-me ao que ficou dito pelos senhores deputados, dizer à Sra. Embaixadora que é uma grande satisfação. Sr. Deputada de Vicília, peço desculpa, não tinha visto sinalizar a sua intenção de usar da palavra. Faz favor, Sr. Deputada.
Pronto, desejo antes de mais saudar a senhora.
Sr. Deputada, deixa lá sair algum aparelho a funcionar melhor que esse.
Yeah. Está?
Parece que está melhor. Pronto. Mais próximo. Muito obrigado.
Pronto, antes de mais, desejo cumprimentar a senhora embaixadora de Cuba e, como o Bloco de Esquerda defende os direitos humanos como valor universal, assim como a liberdade de expressão e de circulação entre os territórios, sabendo nós que no passado foi anunciada uma política de normalização progressiva das relações entre Cuba e os Estados Unidos, assim como a possível eliminação do embargo económico, financeiro, comercial imposto a Cuba, é com preocupação que vemos, é com preocupação que tomamos conhecimento da posição pública dos candidatos às presidenciais nos Estados Unidos, sobre o fim do embargo, evidentemente. E gostaríamos, assim, de saber quais são as expectativas em relação às possíveis medidas que venham a tomar e como avaliam, portanto, em virtude de tudo isso, Como é que avaliam, portanto, que ao fim e ao cabo nenhum dos candidatos oferece grandes garantias em relação a isso? Portanto, como a senhora embaixadora já disse, a vontade será de retroceder tanto quanto possível e não de avançar com o final do embargo. Como é que avaliam as expectativas futuras de que isso prossiga o seu caminho normal? Pronto, ao fim e ao cabo, porque depois vou-me repetir em relação ao que os outros meus colegas também já disseram, não valerá a pena estar aqui a sempre a pisar o mesmo. Portanto, para finalizar, desejamos que as relações comerciais e culturais, económicas, financeiras, entre Cuba e os Estados Unidos se regularizem para bem de ambos os povos, não é? E que os direitos humanos deixem de ser notícia nos jornais em relação a Cuba. Pronto, alguns atropelos que possam existir e é tudo. Pronto.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Posso então agora eu, se me permitem, só umas breves palavras para cumprimentar a Sra. Embaixadora, dizer-lhe a satisfação que é para nós recebê-la sempre aqui na nossa casa e dizer que Portugal, como aliás resultou claro do que ficou dito por todos os senhores deputados que me precederam, mantém-se na linha que tem sido a linha de sempre da sua política externa em relação a Cuba, país amigo de Cuba e país favorável à normalização total das relações da comunidade internacional com Cuba. A senhora deputada tem a palavra para responder às questões que foram suscitadas. A senhora professora embaixadora.
Aqui mesmo. Vamos a comenzar. Muchas gracias por sus preguntas, lo que para mí es una honra porque denota un interés tanto en el relacionamiento de Portugal con Cuba como de la situación, cómo está a evoluir en mi país, sea en la área económica, política o social, y también, sin duda, por el acompañamiento a nuestras relaciones con Estados Unidos. Muchas gracias por las buenas preguntas, todas fueron interesantes y voy a intentar responder rápidamente. A meu querido amigo Paulo me pergunta fundamentalmente se eu posso fazer um ponto de situação sobre as principais reformas econômicas e também reformas políticas ou o que está acontecendo não só na área econômica, sino no plano de ordenamento interno de Cuba. Em primeiro lugar, dizer que Cuba está a sair, e acho que bem, de uma crise econômica que foi muito forte nos anos 90, como todos lembram. É um dos poucos países do mundo que teve que experimentar mudanças de tudo, o seu capital industrial e principais parceiros no mesmo século duas vezes. Primeiro, pelo triunfo da Revolução, em 1959, Cuba perdeu de um dia para outro o seu principal parceiro que de alguma maneira concentrava o 90% do comércio e de um dia para outro foi o bloqueio em 1961. E depois, quando Cuba se vê obrigada, de alguma maneira artificial, foi expulsada de seu entorno natural, que era América Latina, naquela altura eram todas ditaduras na América Latina e Estados Unidos era o dono da OEA, e tivemos que entrar, e digo tivemos porque é uma decisão que não sempre foi apreciada pela intensa propaganda que sempre existiu contra Cuba. Ninguém se lembra que as palavras do vicepresidente cubano, o dia que em 1972 Cuba entra no antigo Comecon foi: nos vemos obrigados a entrar neste bloco econômico porque fuimos artificialmente expulsados da nossa região. Mas aconteceu o mesmo. 1990, Cuba perde de um dia para outro 82% de suas exportações, comércio, investimento, e Estados Unidos, senador Turrelli e senador Jesse Helms, que muita gente se lembra, outros não, nos lembramos porque ainda seu contributo à asfixia econômica de Cuba está vigente com essas legislações. Cuba perde novamente os principais mercados e o bloqueio é reforçado com um grande componente de extraterritorialidade. De aí para cá, Paulo, principais trabalhos. Uma nova lei de investimento que agora já vai pela segunda edição. Uma em 1996, outra em 2014, para incentivar investimento externo em Cuba. No ano 96 e hoje há uma grande diferença. Na lei de 1996 foi vista como um mal necessário. A lei de investimento 2014 é vista como, como um componente estratégico do nosso desenvolvimento. Se Cuba aposta em sua nova estrutura econômica, que um país que tem uma economia aberta a um 46%, não pode sair em frente se não é com parceiros internacionais, com um importante porcento da sua economia, de alguma maneira, dependente desse investimento. Cuba recuperou o equilíbrio macroeconômico, que foi muito difícil. Conseguimos, com fortes ajustes e alto custo para o povo de Cuba, recuperar a credibilidade financeira do país. Estou a falar de pagamentos que foram feitos para precisamente voltar a poder receber créditos internacionais. E foi isso que permitiu também a renegociação das dívidas com o Clube de Paris, com o Japão, com a Rússia, com a Espanha, com todos os países. Conseguimos reduzir o déficit público a níveis aceitáveis. Eu sei que para os portugueses isso é também comida do dia a dia. As taxas de inflação também desceram. Se recuperaram as receitas de exportações e a balança comercial de bens e serviços começou a ser superavitária. Tudo isso não foi por acidente. Estamos a falar de um desenho, de o que nós chamamos lineamentos econômicos, de um trabalho do país nos últimos anos muito forte para atingir isso. E, no ordem interno, se abriram outras formas não estatais, tanto seja o setor privado como cooperativo, que antigamente estava praticamente reduzido, o mínimo. Hoje, há mais de 400 mil cubanos que não trabalham para o Estado, há mais de 400, ou diria 600, atividades que estão fora de atividade econômica pública ou estatal, não só na área da agricultura. Um 70% das terras cubanas não estão geridas pelo Estado neste momento, são 36, é dizer, não são as grandes quintas estatais, mas principalmente seja em cooperativa ou em setor privado que se está a explorar a agricultura e a terra. E na área, como nós dizemos, não agrícola, também há um desenvolvimento e um dinamismo na economia. No mesmo sentido, tenho que dizer, para não enganar a ninguém, que Cuba é um país socialista e que temos como estratégia continuar a ser um país socialista. O que significa isso para nós? Que os principais recursos do país vão a ficar no setor público. Estou a falar que mesmo quando o país está aberto ao investimento estrangeiro, vou a pôr um exemplo que eu gosto porque conheço. Eu era sua diretora-geral de Estados Unidos e Canadá durante muitos anos. Um dos nossos principais parceiros é Canadá, como conhecem. É o segundo investidor em Cuba, é o primeiro fonte de turismo para Cuba. Envia mais de 1 milhão de canadianos, não? Canadianos e alguns portugueses canadianos também de Toronto, que vão para Cuba cada ano. Mas o que estou a dizer, uma das mais importantes fábricas de gás natural de Cuba é canadiana. Como funciona isso? Porque alguém pode dizer, é 100% canadiana, é quase um 80% de Canadá. Produz, explora o gás natural de Cuba e vende à empresa pública cubana CUPET, que é a dona do... Depois, se a empresa pública cubana CUPET quer vender isso aos velhinhos, subsidiado, aí está... Essa é a nossa decisão. E há outro que pode pagar, pode vender mais caro, porque tem outra taxa. Mas para investidor exterior, esse é um investimento que pode ser igual em Costa Rica, em Portugal, porque ele faz esse investimento e pode repatriar imediatamente as suas utilidades. Passo a outra pergunta, me está dizendo, é verdade. Essas são, acho, e a outra grande medida foi a redução do setor estatal, a descentralização do Estado e a separação das funções administrativas e empresariais. Na área política, há tudo um trabalho para fortalecer os poderes locais, a uma nova conceptualização do modelo cubano, que não é só econômica, que está a ser discutido neste momento já mais de 5 milhões de pessoas, e que vai acabar, o anterior documento foi modificado depois da consulta popular em 67%. Achamos que com este vai acontecer algo parecido, e depois isso acaba por modificar, pode ser a lei eleitoral, pode ser a maneira em que se eligem os poderes locais, que estamos a fazer um experimento em duas áreas, em duas províncias, é Artemisa e Mayabeque, para lugares onde há uma maior descentralização e maiores competências para os municípios, a província e menor ingerência do que seria o poder central ou o governo. Ele me está a perguntar pelos direitos humanos. Eu acho que com o tópico dos direitos humanos se comete a diário uma grande injustiça com Cuba e tem muito que ver com que os direitos humanos convirtiu-se em um eixo de ataque a Cuba para justificar uma política que não tem sustento. Eu sou cubana, muitas pessoas que estão aqui já foram a Cuba. Em Cuba não se tortura, em Cuba não há persecução política, em Cuba não... Vou falar, e podemos entrar depois em Cuba, não há muitos partidos políticos, mas não necessariamente um país por ter 5 partidos políticos tem uma democracia. Há países que têm 2 partidos políticos que representam os mesmos interesses. Nós tivemos, por razões históricas e também por razões conjunturais, a decisão de que ante um poder estrangeiro muito forte, que está a fazer uma ameaça direta à tua possibilidade de existir de maneira independente como nação, não existe perigo maior para Cuba desde o século XIX que a pretensão de um vizinho mais próximo de controlar o destino de Cuba. E para nós, os cubanos, não existe uma causa mais forte, não existe uma causa mais forte que defender, mesmo que sejamos um país pequeno, o direito que Cuba tem, como pode ter um país grande como o Brasil, como pode ter um país mais pequeno como Portugal, a decidir seu futuro. E esta pergunta, de alguma maneira, se relaciona com a última que me fizeram. Quais são outras políticas que, além do bloqueio, têm um impacto? O deputado Ávila, em Cuba, Estados Unidos gasta anualmente mais de 100 milhões de dólares em programas de intervenção direta na política interna cubana. É muito difícil para qualquer país resistir que o teu vizinho mais próximo tenha programas de intervenção política direta. Estou a falar de que financiam organizações políticas, alterando totalmente. Estados Unidos investe 30 milhões em uma televisão que viola as convenções internacionais da União de Telecomunicações. Estados Unidos gasta de dinheiro dos contribuintes, milhões e milhões em programas que eles chamam de transição pacífica, que vão dirigidos a pôr dinheiro nas pessoas que representam os seus interesses. Isso é ilegal nos Estados Unidos. Eu morei 5 anos em Washington, D.C., e conheço o que diz a lei de neutralidade. Se a embaixada de Cuba em Estados Unidos fizesse o que a de eles fazem em Cuba, estou a falar de dizer aqui pela lei, artigo 109, da lei Helms-Burton vigente, estabelece que as pessoas que representem uma alternativa de agrado para Estados Unidos e que intentem modificar o ordem constitucional interno de Cuba vão receber 1 milhão para programas de democratização qualquer e qualquer. Isso é ilegal em Portugal também. Mas isso continua a estar presente. Isso altera o jogo completamente. Não se pode falar a sério. Se eu fosse uma senhora que decide fazer um partido político em Cuba amanhã, vou receber mais dinheiro que o que tem a educação, o Ministério da Educação para iniciar o curso escolar. Isso tem que acabar. E para nós é muito importante que o relacionamento com os Estados Unidos, além do bloqueio, comece pela procura de uma relação civilizada e de respeito, onde nós não pretendemos mudar o sistema político dos Estados Unidos. Eu posso falar aqui 2 horas de questões que para mim são muito criticáveis desse sistema, que para vocês pode ser um modelo, mas para mim não é. E no caso nosso, o Exame Periódico Universal de Direitos Humanos, o Informe de Direitos Humanos do Departamento de Estado, não tem a Cuba como um dos países que mais violam os direitos humanos. Na nossa região, onde jornalistas são assassinados, nenhum é cubano. Onde há miúdos que estão na rua na noite e são assassinados e têm que roubar porque não têm comida, nenhum é cubano. Onde há niños ou crianças que morrem de fome, nenhum é cubano. Onde há miúdos que não sabem ler e escrever, nenhum é cubano. Para falar de direitos humanos de Cuba, há que acreditar o grande contributo que Cuba fez em Cuba e fora de Cuba, porque há muitos países onde há miúdos que começaram a ler e escrever graças aos programas de Cuba. Porque há pessoas que têm médico pela primeira vez, porque há médicos cubanos a chegar onde ninguém vai. Então, eu acho que há muito dobro estándar no análise dos direitos humanos. No mesmo tempo, acho que em Cuba há um debate democrático hoje muito importante a todos os níveis, nas redes sociais, como conhecem, há mais de 2.500 pontos públicos Wi-Fi em Cuba de internet, que é uma mudança recente, importante. Há miles de pessoas que têm blogs, que têm posições críticas do governo de Cuba e que expressam livremente cada dia. Alguns delas estiveram aqui na comissão a falar. Vamos para a seguinte. Te das por satisfeito? E mesmo assim, nós vamos a continuar a mudar tudo o que seja mudado, mas não para complacer a Estados Unidos, mas para dar satisfação às demandas do povo de Cuba, que ao final é o que manda, é como grândola. E não se pode sostener nenhum sistema sem apoio popular. Para terminar, digo que Cuba não é um povo covarde. Tiramos a rua ao ditador Machado porque era uma ditadura que a gente não gostava. Tiramos a rua ao ditador Batista porque foi um ditador. E se o governo de Raúl Castro se mantém, não é por armas largas e não é por la pressão de um poder militar. Tem que ver com um consenso social majoritário de um projeto de justiça social ainda não completado, porque nunca tive Cuba a possibilidade de desenvolver-se em condições que não sejam artificiais, porque seu vizinho mais próximo condena-lo ao pior e mais cruel sistema de sanções que existiu sempre. Segunda pergunta de Pisco, turismo. Aqui respondi como quatro.
Agora tem 3 minutos para responder
três.
A tudo.
A todo, tudo. Já. Ok, turismo. Portugal anunciou que vai começar voos direitos para Cuba. É uma boa notícia para os dois países. 25 mil portugueses vão a viajar a Cuba em 2016. Em 2012 eram só 9 mil. Há um crescimento de interesse, como tu dizes, em Cuba. Sobre a irreversibilidade, o processo de transformações, acho que falei o mais importante. Sobre a irreversibilidade e Trump, o que pode fazer? Eu acho, honestamente, que se Trump ganha as eleições, e é uma possibilidade, gostemos ou não, há uma possibilidade séria de que seja o próximo presidente de Estados Unidos. Há 2 meses ele disse que se ganhava as eleições queria fazer um Trump Tower na Havana. 2 meses antes desses 2 meses diz que Obama deveria apanhar o Air Force One e voltar a Estados Unidos porque Raúl Castro não estava na pista, como se diz? No aeroporto. No dia seguinte viu que foi recebido com red carpet e diz, ainda bem que já receberam como é, porque o protocolo cubano não estabelece que o presidente tem que estar no aeroporto, como o português tampouco. Então, não se pode. Eu acho que vai ser mais difícil, pelo impredecível da sua pessoalidade política, mas, no mesmo tempo, tenho alguma confiança de que vai ser impossível para ele revertir os avanços que foram feitos pelo grande apoio que estes avanços têm, e como dizem em inglês, estas transformações are long overdue. Eu trabalhei nos Estados Unidos muito tempo, dediquei 20 anos da minha vida, tenho amigos demócratas, republicanos, senadores, congressistas, empresários, e o que vi foi que há muito tempo que os dois povos mudaram as suas posições, especialmente nos Estados Unidos, no seu sentido de não reconhecer a Cuba um inimigo que não existe, que era de papel, porque Cuba não é uma ameaça para Estados Unidos, mas que foi justificado com... Já Cuba não está na lista terrorista a la que nunca perteneció. Eu não sei se vocês conhecem que no 11 de setembro de 2001, o primeiro país que ofereceu aeroportos para que os voos que estavam na área aterraram foi Cuba. A chamada que eu recebi como subdiretora de Estados Unidos da oficina do presidente da República foi: liguem para o chefe da sessão de interesses. Todos estávamos horrorizados em frente dos televisores a ver as torres cair. Nesse momento sonou um teléfono e foi: liguem para o embaixador, que não era embaixador, era chefe da oficina de interesses, e digam: todos os aeroportos de Cuba, e nós temos, vou fazer a propaganda, 10 aeroportos internacionais, estão abertos para aqueles voos que não podem aterrar em Nova York ou em Washington, podem aterrar em Cuba. Temos plasma para dar, não temos dinheiro, graças a ele, mas isso não dizemos. Temos plasma, temos antibióticos e temos doctores. Fizemos o mesmo com o Katrina. Cuba nunca atacou Estados Unidos, nem há uma só arma que foi despachada para lá. Então, há tudo uma fabricação para justificar uma política que já não tinha sustento, nem dentro nem fora de Estados Unidos. E acho que Trump vai pôr obstáculos, provavelmente intente parar os voos diretos, mas não vai conseguir. E ao final do dia, ele é um grande empresário, que quando American Airlines, Continental e as grandes aerolíneas digam: nós não concordamos, vai ter que de alguma maneira, mas sim vamos a ver obstáculos. A última, Guantánamo. Reestruturação da dívida, eu expliquei que está totalmente renegociado e temos uma situação agora muito positiva. Com Guantánamo, o que se passou foi, Guantánamo tem duas vertentes, a vertente da cárcel. A ordem número um do presidente Obama foi fechar a cárcel de Guantánamo e não cumpriu. Ainda não sei se vai conseguir. E Guantánamo, por outra parte, é a única base militar no mundo que ainda continua contra a vontade do povo e do governo onde está estabelecida. É o único contrato que foi feito com muita mala fé durante 4 anos de ocupação que não tem data de término. O contrato de Guantánamo estabelece que aquela ocupação acaba quando as duas partes concordem em direito internacional ou em qualquer direito, é um disparate. E eles pagam a Cuba por mais de 140 quilômetros quadrados, vocês que estiveram lá? 140 quilômetros quadrados da melhor bahia de bolsa de Cuba, pagam $1,400 por ano. Cuba não toca esse dinheiro, como vocês compreenderão. Num apartamento em Manhattan é mais caro que a base naval de Guantánamo. $1,200 por ano foi estabelecido durante um governo de ocupação. A posição de Cuba e de toda a CELAC, pela primeira vez tivemos o apoio universal de toda a América Latina, direita, esquerda, todos os governos, é que eles têm que ir embora se Cuba não quer ter uma base lá. Nós queremos desenvolver Guantánamo, é uma província que está atrasada porque as duas entradas da Bahia estão ocupadas pela base e não podem fazer comércio, e nós queremos que eles encontrem outro lugar onde ir, e estrategicamente os militares de Estados Unidos não têm valor nenhum. Cada vez que eles precisam passar por acima de Cuba, nunca dizemos que não. Temos 3 corredores internacionais com ótima cooperação com controladores aéreos de Estados Unidos. A operação de abastecimento a Haití durante o terremoto foi excelente. Todos passaram por cima de nós sem problema, não precisam ter aí a sua cidade. Antônio, meu amigo, mais uma vez obrigado pelo teu excelente trabalho ecumênico e de solidariedade, e também de tu partido com Cuba, pela visita excelente a Cuba. A pergunta: que expectativas temos de que se levante o bloqueio? O bloqueio vai acabar por uma razão muito sencilla: porque fracassou no seu propósito principal de pôr de joelhos a Cuba e de estabelecer um país à medida de Estados Unidos. Essa época terminou. Acho que vai acabar. Pode demorar um bocadinho mais, um bocadinho menos. Cuba tem muito que ganhar, e Estados Unidos também, um relacionamento civilizado. Cuba tem relações com 187 países do mundo, relações formais, diplomáticas, boas. Não, e até com Estados Unidos agora. Só não temos com Israel e Marrocos, mas é outra história. E o bloqueio vai terminar. Por sentido comum, quando não sabemos o maior, mas é verdade também que há muita gente nos Estados Unidos que o objetivo não mudou, e na sua cabeça, e também aqui na Europa acontece, a ideia é que agora o que não foi logrado pelas más vai ser logrado pelas boas, porque nós vamos acordar um dia e vamos saber que estávamos cegos, que a verdade, que o melhor que se passa no mundo está a passar em Estados Unidos, e que o que não é verdade Más de 1 millón de cubanos moran en los Estados Unidos, 400,000 viajan a Cuba cada año. Un mundo también, y Estados Unidos, es tiempo para aceitar que no necesariamente Cuba tiene que hacer lo que les quiere para ser bienvenido en un relacionamiento de respeto. Y por último, otras áreas de obstáculo, los programas de injerencia son inaceptables. Estados Unidos no permite ni que en una campaña electoral, yo me lembro, cuando Al Gore estaba a pelear por las elecciones, que apareció una contribución de un país que no voy a mencionar, de un empresario X, con una contribución X, y eso fue visto como un escándalo, como el deseo de un país extranjero de influir en la política interna. Imagina Cuba, más de 600 millones para mudar nuestro proceso o nuestro ordenamiento interno. Es inaceptable para cualquiera, para Portugal, para Cuba. ¿Acabé? Acho que eso fue más, casi todas las preguntas. Porque há perguntas que foram feitas depois e que eu respondi antes.
Muito bem, senhora embaixadora. Muito obrigado. Vamos fazer uma curta interrupção dos nossos trabalhos, cerca de 5, 10 minutos, e depois vamos retomar. Entretanto, eu vou acompanhar a senhora embaixadora. Então, até já, senhores deputados.